Estamos gravando. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique Altran. Para quem me conhece, eu também sou o Henrique Altran. Brincadeira. E nós vamos bater um papo hoje sobre mitocôndrias, né? Essas organelazinhas pequenininhas que existem dentro das nossas células, mas que são tão importantes. Talvez de todas as organelas, até rivalizando com a importância do núcleo da célula, para vocês terem uma ideia. Mas não vamos pular etapas. Vamos primeiro entender um pouquinho o que são as mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que são principalmente responsáveis pela produção de energia. Quando a gente fala produção de energia, essa expressão é uma expressão um pouco equivocada. Porque, na realidade, não existe produção de energia. O que existe é transdução de energia. Em outras palavras, quando a gente transforma energia de um tipo para energia de outro tipo. Então, se nós pensarmos numa analogia, a uma hidrelétrica, ela transforma energia potencial, né, energia potencial em energia cinética, e essa energia cinética é transformada em energia elétrica, tá? Então não há produção de energia. A quantidade de energia que nós temos no planeta, quantidade de energia que nós temos no universo, é uma quantidade constante. Não há produção. A energia está intrinsecamente ligada à matéria. Muito bem. A mitocôndria, portanto, ela não produz energia. A mitocôndria também faz um processo de transdução de energia. E o que nós vamos analisar hoje e na próxima semana é como essa transdução de energia acontece, o que é que pode afetar essa transdução de energia e, principalmente, como nós podemos ter as nossas mitocôndrias saudáveis e funcionando bem, né? Então, esse vai ser o nosso objetivo. Bom, a mitocôndria não é só responsável pela transdução de energia. A mitocôndria, ela tem diversas funções dentro do nosso organismo. Dentro da célula, né? Dentre essas funções, nós podemos citar, por exemplo, uma função importante relacionada com a apoptose celular. O que é a apoptose? A apoptose, ela é a morte celular programada. Então, o processo de envelhecimento da célula e o processo de morte daquela célula velha está ligado diretamente à função mitocondrial. Não é à toa, né, de que o jejum, que é você ficar sem ingerir energia, influencia a função mitocondrial e também influencia o processo de autofagia, que acaba tendo a perspectiva de levar a uma apoptose dependendo da idade daquela célula, né? Células chamadas de células senescentes são células que estão já envelhecidas e que o organismo tem uma tendência de eliminar essas células, reaproveitando seus constituintes básicos. Esse processo chama-se de apoptose. Muitas vezes, esse processo de apoptose não acontece porque nós estamos nos entupindo de comida o tempo todo, né? Então, o organismo acaba direcionando os seus esforços mais para a digestão e o aproveitamento dos nutrientes que estão entrando do que para a apoptose em si. No entanto, esse processo é um processo que tem a ver diretamente com as mitocôndrias. Um outro processo que é bem interessante, que também tem a ver com as mitocôndrias, é o processo de formação do ferro M, né? Do anel tetrapirrólico que contém o átomo de ferro e que está contido na molécula de mitocôndria. Então veja como é interessante. Na molécula de mitocôndria, não, desculpa, na molécula de hemoglobina, tá? Então veja como é interessante. A única célula do nosso corpo que sabidamente não possui mitocôndrias na sua estrutura são as hemácias ou glóbulos vermelhos, né? E eles não possuem mitocôndrias, mas têm o seu interior repleto de hemoglobina, que é a substância que possui dentro da sua estrutura esse ferro M, como a gente chama. M se escreve HME, tá? Então, essa mitocôndria, né, essa organela, na medida em que a célula a hemácia vai amadurecendo desde do processo onde ela surge lá na medula óssea vermelha, passando pelas diversas etapas até ela ser formada e colocada na circulação, ela vai perdendo as suas organelas celulares e tendo o seu citoplasma repleto de hemoglobina. Então, as últimas organelas perdidas nesse processo de formação das hemácias, dos glóbulos vermelhos, são as mitocôndrias, né? Porque elas que produzem esse ferro M que acaba sendo incorporado na hemoglobina. Né? Então, nós temos aí uma organela que tem múltiplas funções e, devido a essa função de transdução de energia, a mitocôndria ela está implicada em diversos aspectos da nossa saúde, especialmente nas doenças crônicas. Então, se nós pensarmos nas doenças relacionadas, por exemplo, à obesidade, né? Se nós pensarmos na obesidade, no acúmulo de gordura, nós temos aí algo a ver com a mitocôndria, já que esse acúmulo de gordura deriva de um excesso energético ingerido e não metabolizado. Se nós pensarmos no Alzheimer e em diversos outros tipos de demência, nós também devemos pensar em mitocôndria, visto que há uma associação de disfunção mitocondrial com a presença desses tipos de demência. Né? Se nós pensarmos em doenças cardiovasculares, né? Então, por exemplo, o coração é um dos tecidos que mais possui mitocôndrias na sua estrutura, e o funcionamento dessas mitocôndrias é crucial para que o coração continue o seu trabalho. Então, nós temos aí uma organela que é extremamente importante para o corpo, né? Só para vocês terem uma ideia, cerca de 30% da nossa massa corporal é composto de mitocôndria. Então, imagina o seguinte, imagina que a gente tem 60% do nosso corpo é água, tá? E se a gente pensar que 30% da massa do nosso corpo está dentro, são as mitocôndrias que nós possuímos, nós temos aí uma organela que tem uma função muito, muito, muito importante, né, e crucial para a nossa vida, para o nosso metabolismo da forma correta. Agora, uma das coisas mais interessantes a respeito das mitocôndrias, vocês devem saber que eu sou um cara fã dessas organelas, visto que até uma mitocôndria tatuada eu tenho, uma das coisas que eu acho fantástico a respeito das mitocôndrias tem a ver diretamente com a sua origem, né? Por que isso? Porque as mitocôndrias, durante muito tempo, se teve uma noção que essas mitocôndrias não se sabia exatamente de onde elas vinham. As mitocôndrias, elas possuem algumas características muito interessantes que acabam fazendo com que ela tenha funções, como eu falei, bem interessantes, mas não só isso, que colocam em dúvida de onde é que ela vem, né? E na década de 70, uma bióloga chamada Lynn Margulis, ela veio com uma ideia altamente revolucionária, né? E é interessante, a gente vai ver mais na frente, o processo de transdução de energia também dependeu, o conhecimento dele também dependeu de uma ideia revolucionária, mas isso fica um pouco mais para frente. Então, na década de 60 para 70, a Lynn Margulis, que tem uma particularidade interessante, ela não só é uma bióloga que hoje ganhou o prêmio Nobel por conta dessa ideia, mas também foi esposa do Carl Sagan, né? O grande astrônomo que encabeçava aí aquela série Cosmos, né? Então, a Lynn Margulis veio com uma ideia muito interessante. A ideia dela foi que as mitocôndrias, lá no nosso passado evolutivo, há cerca de 3 bilhões de anos atrás, entre 3 e 4 bilhões de anos atrás, as mitocôndrias teriam sido bactérias, teriam sido organismos procariontes, portanto, bactérias, organismos que não possuem um núcleo formado, que tinham a capacidade de usar o oxigênio, né? Que essas bactérias, elas foram fagocitadas, elas foram ingeridas por organismos maiores, organismos provavelmente já eucariontes, ou seja, organismos que possuíam núcleo na sua estrutura, elas foram ingeridas, elas serviam de alimento para esses organismos. Só que, ao servir de alimento para esses organismos, em alguns casos, bem assim, raros de acontecer, essas mitocôndrias conseguiram, essas mitocôndrias antigas, vamos dizer assim, essas bactérias aeróbicas que existiam, elas conseguiram sobreviver dentro da célula que comeu elas. Né? Então, é algo mais ou menos assim. Imagina que no nosso corpo, nós temos aí cerca de 2 quilos de bactérias vivendo sobre ou dentro do nosso corpo. Nós temos bactérias nos olhos, nós temos bactérias na boca, nós temos bactérias na pele, nós temos bactérias no intestino, né? Nós temos bactérias nas aberturas nasal, na uretra, né? Na vagina. Então, nós temos bactérias em praticamente todos os lugares do nosso corpo, nós temos uma microbiota. E isso somado dá em torno de 2 quilos de bactérias. Então, imagina que em algum momento durante o nosso nascimento, né, que a gente sai de um ambiente que hoje já se tem uma certa controvérsia, mas a gente sai num ambiente que seria mais ou menos estéril, nós nos contaminamos com essas bactérias, algumas dessas bactérias conseguem sobreviver e estabelecem uma simbiose com a gente. Muito bem, simbiose é o nome que se dá a uma relação entre dois seres vivos, aonde há uma troca, aonde há um benefício mútuo. No caso da nossa microbiota, esse benefício mútuo envolve um ambiente que fornece proteção e alimento que nós damos, e ao mesmo tempo essas bactérias, ao agir sobre esse alimento que nós fornecemos para ela, acabam nos fornecendo moléculas positivas, dentre outros processos, também elas mantêm as bactérias mais negativas sob controle. Lá no passado, há 3, 4 bilhões de anos atrás, essas mitocôndrias, essas bactérias antigas, aeróbicas, né, que conseguiam utilizar o oxigênio, que foram fagocitadas pelas células que possuíam núcleo, né, as células eucariontes, e conseguiram sobreviver, elas estabeleceram uma simbiose essa, aonde a bactéria que comeu, a célula que comeu a bactéria, ela deu uma proteção para essa bactéria, né? Forneceu alimento para essa bactéria. E a bactéria que foi devorada, ela acabou fornecendo uma forma dessa célula maior utilizar o oxigênio como fonte de energia. Nós sabemos que o uso do oxigênio como agente oxidante no processo energético, ele produz muito mais energia do que se eu não utilizar, né? Quando eu não utilizo no meu corpo o oxigênio como fonte, né, como comburente, né, como agente oxidante durante o processo de transdução de energia, eu produzo apenas 1/19 da quantidade de energia que eu produzo quando eu uso oxigênio. Então, na prática, eu produzo para cada molécula de glicose que eu transformo em gás carbônico e em água, que eu coloco para fora pela respiração, eu produzo apenas 2 ATPs, ATP é a nossa moeda energética, eu produzo apenas 2 ATPs, enquanto que no processo de respiração celular, onde eu uso o oxigênio como agente oxidante, eu produzo 38 ATPs. Né? Então eu tenho aí uma razão bem interessante para manter essa produção de energia com base em oxigênio, né? Muito bem, então o que aconteceu lá no passado, né, 4 bilhões de anos atrás, foi exatamente essa interação. E ao longo do tempo, é claro, essa bactéria que foi engolfada por uma célula eucarionte anaeróbica, essa bactéria passou a depender cada vez mais, ao longo dos anos, ela passou a depender cada vez mais dessa célula que a engolfou. E essa célula que a engolfou passou a depender cada vez mais da mitocôndria. De forma que hoje as nossas células dependem da presença de mitocôndrias na sua estrutura. Então não dá mais para a gente viver sem a presença das mitocôndrias. Ao mesmo tempo em que as mitocôndrias não conseguem mais viver, não conseguem mais ter uma vida livre, né? Então, o que mostra essa hipótese, né? Que é chamada hipótese da endossimbiose, né, a simbiose entre bactérias e células anaeróbicas eucariontes. A propósito, essa mesma hipótese foi a hipótese aventada para o surgimento dos cloroplastos, né, que são as organelas das plantas que fazem fotossíntese, tá? Então, essas duas organelas, mitocôndrias e cloroplastos, teriam surgido na evolução dentro de uma perspectiva de simbiose com células maiores, que eram já eucariontes, possuíam um núcleo, mas eram anaeróbicas, não tinham a capacidade de usar o oxigênio para transdução de energia. O que demonstra essa possibilidade, né? Então, as mitocôndrias, elas têm uma estrutura, como eu falei para vocês, muito interessante. Primeira coisa que a gente pode identificar numa mitocôndria é que ela possui dupla membrana, né? Ou seja, ela não é uma organela, como praticamente todas as outras organelas que existem dentro da célula, ela não é uma organela que possui apenas uma membrana. Ela possui duas membranas, uma membrana mitocondrial externa e uma membrana mitocondrial interna. Então, aí a gente já tem um ponto interessante que justifica essa teoria da Lee-Margulis. A membrana mitocondrial externa da mitocôndria, ela parece muito com a membrana da própria célula aonde ela está. Então, durante o processo de fagocitose, né, para o pessoal aí que não está familiarizado, fagocitose significa exatamente o processo de alimentação da célula. Fagos significa comer, né? Fagia também vem exatamente desse termo. Então, autofagia, comer a si mesmo, né? Disfagia, aquela pessoa que tem dificuldade de comer. Então, fagia significa comer. Muito bem, o que é que acontece então? Essa membrana mitocondrial externa, ela parece muito com a membrana da própria célula. E a gente sabe que durante o processo de fagocitose, ou seja, durante o processo onde a célula come, nós sabemos que há um englobamento da partícula que vai ser ingerida, e essa partícula que vai ser ingerida, ela fica no interior de uma vesícula que é feita de membrana da célula. Portanto, se a gente pensar, né, no passado, né, 3, 4 bilhões de anos atrás, quando essa bactéria antiga que era capaz de utilizar o oxigênio, ela foi engolfada, ela foi fagocitada pela célula maior, essa membrana externa é a membrana dessa célula maior. Por isso é que ela tem semelhança com a membrana da própria célula. E aqui vai o ponto interessante. A membrana mitocondrial interna, né, a segunda membrana de fora para dentro da mitocôndria, ela é muito parecida com a membrana das células bacterianas que nós temos hoje no mundo. Ou seja, se eu pegar analisar uma bactéria aeróbica, né, uma bactéria hoje que precisa de oxigênio para sobreviver, se eu analisar essa bactéria, eu vou observar que a membrana dela é muito parecida com a membrana das nossas mitocôndrias. Então, isso mostra que, esse é um dos pontos que mostra a possibilidade, que comprova, né, pelo menos ressalta a possibilidade dessa teoria endossimbionte, como eu falei. É interessante porque a membrana interna da mitocôndria, ela possui umas invaginações. E é exatamente nessas invaginações, chamadas de cristas mitocondriais, que nós temos o processo de transdução de energia acontecendo. E nas bactérias que existem hoje, aeróbicas, né, que existem hoje no nosso planeta, é exatamente nessas invaginações, que não são chamadas cristas mitocondriais, são chamadas de mesossomos, né, nas bactérias, que acontece o processo de respiração celular. Então, isso aí é uma semelhança muito grande. Outra coisa interessante que nós podemos analisar é que as mitocôndrias possuem o seu próprio material genético. Olha que interessante. Lá dentro da mitocôndria, nós possuímos DNA. O DNA que existe no nosso corpo, ele está, via de regra, no núcleo da célula. Mas as mitocôndrias possuem DNA dentro delas. E é um DNA que parece com o DNA das bactérias que existem hoje. É um DNA circular, né? Ou seja, um DNA que não possui pontas, né? O nosso DNA do núcleo da célula, ele não é um DNA circular. É um DNA que tem começo e que tem fim. O DNA das bactérias e o DNA das mitocôndrias, ele é circular. Ele não tem começo nem fim, né? Então, esse é um ponto bem interessante também. Outra coisa que nós vamos observar dentro das mitocôndrias: as mitocôndrias possuem ribossomos. O que é que são os ribossomos? São estruturas supramoleculares, estruturas que existem dentro da célula, que são estruturas que fazem o processo de tradução. Ou seja, eles pegam eles pegam o material genético e conseguem traduzir esse material genético para o formato de proteínas, tá? É um processo bem mais complexo do que o que eu estou citando, mas só para vocês terem uma ideia, esses ribossomos que estão dentro das mitocôndrias também parecem com os ribossomos das bactérias que existem hoje. Então, nós já temos aí três evidências, né? O fato de ter duas membranas e a membrana mitocondrial externa parecer com a da célula e a interna parecer com a membrana das bactérias, o fato de ter DNA circular dentro das mitocôndrias e o fato de ter ribossomos. Mas não para por aí. As mitocôndrias, elas não são produzidas como as outras organelas. Por exemplo, quando uma célula está precisando de mais ribossomos, ela fabrica mais ribossomos. Quando uma célula está precisando de mais complexo golgiense, que é outra organela, ela fabrica mais complexo golgiense, mais retículo endoplasmático. Isso aí é fabricado pela célula. Mas quando a célula está precisando de mais mitocôndrias, ela precisa mandar uma informação para as mitocôndrias existentes se dividirem e formarem novas mitocôndrias, num processo muito parecido com o processo das bactérias se dividirem para se reproduzir. Então isso aí é praticamente certo de que em algum momento do nosso passado evolutivo, um momento muito remoto, há cerca de 4 bilhões de anos atrás, a gente teve essa endossimbiose. E olha que coisa interessante, né? Não sei qual é a opinião de vocês e nem estou aqui para julgar absolutamente nada disso, mas se a gente pensar estritamente do ponto de vista evolutivo, né, se a gente retirar qualquer tipo de intervenção divina da jogada, esse foi um momento único na história da vida no nosso planeta, o que torna a presença de vida no mesmo nível de inteligência nosso em outros lugares do universo extremamente remoto. Não é que não exista, mas torna ainda um pouco mais difícil. A vida na forma bacteriana, ela é quase certa que ela existe em outros lugares. Mas, bom, estou falando isso se você retirar a intervenção divina, né? Porque esse é um processo extremamente ao acaso que foi gerado. Se você pensa na intervenção divina, então você tem aí essa possibilidade. Mas aqui nosso objetivo não é conversar sobre essas questões. Nosso objetivo é conversar sobre mitocôndrias. Muito bem. Uma coisa que é interessante também, pessoal, em relação às mitocôndrias, então nós já vimos o que é que elas fazem, nós já vimos qual é a origem delas, tá? E já vimos também quais são as funções, né? Nós já vimos que elas correspondem a cerca de 30% da nossa massa corporal e que as células que não possuem mitocôndrias, as únicas células que não possuem mitocôndrias no nosso corpo são as hemácias, né? São os glóbulos vermelhos, porque elas perdem a mitocôndria ao longo do tempo, e aí elas acabam ficando com o seu citoplasma repleto apenas de hemoglobina para maximizar a sua capacidade, né, de transportar o oxigênio. É claro, existem outras células do nosso corpo que não possuem mitocôndrias. Se você pegar, por exemplo, as células da superfície da pele, as células mais externas, elas não possuem mitocôndrias, mas também as células mais externas também não estão vivas, né? Por isso que há uma descamação praticamente diária dessas células. Muito bem, existem até mesmo, pessoal, mitocôndrias, já foram detectadas mitocôndrias soltas, mitocôndrias isoladas no nosso plasma sanguíneo. Tamanha é a importância dessas organelas, né? Então, isso aí já mostra como elas são extremamente importantes para o nosso corpo e quais são exatamente as suas funções. Muito bem, as mitocôndrias, então, para falar um pouquinho do processo de transdução da energia, as mitocôndrias, elas recebem insumos, vamos dizer assim, matéria-prima para produção de energia, diretamente do citoplasma, tá? E a mitocôndria, ela tem capacidade de utilizar essa energia, utilizar esses insumos, essa matéria-prima, para produção de energia, porque o principal fator que vai gerar essa produção de energia são ligações de alta qualidade energética presentes nas substâncias que ela utiliza como fonte de energia, tá? Então, o nosso corpo, ele, como vocês sabem, ele é flex. Ele tem a capacidade de obter energia de vários tipos de combustíveis diferentes. Os dois principais tipos de combustível que o nosso corpo tem a capacidade de obter energia são a gordura e os carboidratos, né? São os principais nutrientes energéticos. E nós temos a capacidade de obter energia desses nutrientes, tanto através da alimentação, né, dos nutrientes exógenos de fora do corpo, como nós temos capacidade de obter energia dos nutrientes endógenos, ou seja, nós temos a capacidade de usar os carboidratos e as gorduras que nós mesmos produzimos. Né? A gente já viu isso em várias ocasiões aí, e a gente sabe que uma alimentação, por exemplo, rica em carboidrato, faz o fígado produzir gordura, e essa gordura vai ser armazenada ou vai ser utilizada para produção, para transdução de energia. Muito bem. O que acontece, então, é que para utilizar o carboidrato como fonte de energia, a glicose, que é o principal carboidrato circulante, ela vai ser queimada, vamos usar essa expressão, ela vai ser queimada de uma forma muito parecida quando você queima uma folha de papel. Você, quando queima uma folha de papel, você está queimando essencialmente glicose, só que na forma de celulose, né, que é um polissacarídeo das plantas. Você está queimando glicose, está liberando para o ambiente gás carbônico e água, né, que vai ser reincorporado ao ambiente, e para isso você precisou uma chama, e essa chama consome oxigênio. Então você tem glicose mais oxigênio liberando gás carbônico e água para o ambiente. Só que essa queima não pode acontecer nessa mesma velocidade se a gente estiver pensando dentro do nosso corpo. Porque se acontecesse, nós entraríamos em combustão e isso é um problema. Essa queima, ela só vai acontecer em passos lentos ao longo de uma cadeia de etapas que permite que essa energia seja extraída da molécula de glicose, ou seja, extraída da molécula de gordura, passo a passo. A molécula de glicose, ela vai começar o seu processo de extração de energia no citoplasma, né? Então, vai começar através de um processo que nós chamamos de via glicolítica ou glicólise. Esse processo é um processo que prepara a glicose para entrar na mitocôndria e lá na mitocôndria a maior parte da energia vai ser gerada. Então, esse processo, a via glicolítica, ela gera dois ATPs, duas moedas energéticas, durante esse processo. Esse processo acontece em praticamente todas as células, no caso das hemácias, que não possuem mitocôndria, é o único processo de produção de energia, e esse processo, quando acontece, pode acontecer até mesmo em células musculares, né, que é um processo que acaba formando, no final, o ácido lático, né, como a gente chama, que a gente chama de fermentação lática. É esse processo que acontece, por exemplo, nas bactérias que fermentam o leite, produzindo iogurte e produzindo queijo. Chama-se fermentação lática, como eu acabei de falar para vocês. Esse processo acontece no nosso corpo naturalmente. Só que não se forma um ácido lático, na maioria das vezes. Se forma, ao final desse processo, uma molécula chamada piruvato, né, que é a forma ionizada do ácido pirúvico, e esse piruvato vai entrar na mitocôndria para poder continuar o processo de transdução de energia. Pessoal, o processo de transdução de energia, ele nada mais é do que a retirada de átomos de hidrogênio da estrutura do combustível, ou seja, da glicose ou da gordura, e esses hidrogênios, que são considerados hidrogênios de alta energia, vão ser incorporados na mitocôndria com o objetivo de retirada dessa energia que está presente dentro deles. Então, esse piruvato já perdeu alguns hidrogênios que foram direcionados para a mitocôndria, e ele mesmo vai continuar o processo de perda de hidrogênios na mitocôndria para que esses hidrogênios possam gerar energia. Então, dentro da mitocôndria, nós temos duas etapas do processo de respiração celular. Uma das etapas chama-se ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido carboxílico, ciclo dos ácidos tricarboxílicos também são chamados. Esse ciclo de Krebs, ele acontece, como o próprio nome está dizendo, de forma cíclica. Então, o combustível, né, o piruvato, vai passar por um grande conglomerado de enzimas, chamado piruvato desidrogenase, e essa piruvato desidrogenase, olha o nome, desidrogenase, ela vai fazer o quê? Ela vai tirar hidrogênios, tá? E o ciclo de Krebs, a função dele é tirar outros hidrogênios, né, de dentro da molécula de glicose ou de dentro da molécula de gordura. A partir do momento que esses hidrogênios são retirados, eles são encaminhados, tá? E, pessoal, assim, eu estou falando em áudio, né? Então fica difícil de você visualizar isso, mas eu estou tentando ser o mais claro possível. Mas isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo e tudo misturado, tá? Isso não é isolado. Primeiro acontece uma etapa, depois acontece outra. Não, é tudo misturado, tudo junto, tudo ao mesmo tempo agora, tá? Então é muito pouco, um pouco muito mais complexo do que o que eu estou falando para vocês. Tá? Então, esses hidrogênios que são retirados do combustível, eles vão agora para uma outra etapa dentro da mitocôndria, chamada cadeia transportadora de elétrons. E aqui é onde a gente tem a real transdução de energia, ou seja, a real formação de ATP. A cadeia transportadora de elétrons, ela forma dentro da mitocôndria uma espécie de pilha, uma espécie de bateria eletroquímica que vai lá na frente do processo ser utilizada para mover uma turbina. Então, olha como é incrível esse processo, e quando você pensa que esse processo está acontecendo dentro de uma organela microscópica, que só dá para você ver, muitas vezes, só com microscópio eletrônico, é um negócio assim absolutamente incrível. Então, olha como é interessante. Como é que funciona uma bateria? Uma bateria você tem, de um lado, um polo negativo, que é o polo que tem elétrons, e do outro lado você tem um polo positivo, que é o polo que tem carência de elétrons. Quando você faz contato entre o polo negativo e o polo positivo, os elétrons fluem de um polo para o outro e produzem energia. Muito bem. Na mitocôndria é basicamente a mesma coisa. A gente vai criar uma bateria eletroquímica. Um lado da membrana da mitocôndria vai ter muitos elétrons e o outro lado da membrana da mitocôndria, desculpa, muitos elétrons, no caso, vai haver o transporte de elétrons, mas o que vai se acumular são prótons, tá? Então é bem complexo essa ideia. Mas de um lado você vai ter uma alta concentração de prótons, do outro lado você vai ter uma baixa concentração de prótons. Já dá para entender que você tem um lado mais positivo e um lado mais negativo. Pronto, você tem aí uma bateria formada. E aí existe uma moléculazinha, na realidade, um conjunto de moléculas chamadas de ATP sintase. Olha o nome, ATP sintase. O que é que essa molécula faz? Ela fabrica, ela sintetiza ATP. Então, na mitocôndria, na membrana da mitocôndria, precisamente na membrana mitocondrial interna da mitocôndria, existe essa moléculazinha, ela parece uma turbina. Então, vamos usar a analogia aqui da hidroelétrica, né? Como é que funciona uma hidroelétrica? A hidroelétrica você tem água parada num reservatório que está alto, portanto essa água tem energia potencial. Quando eu abro a comporta, essa água cai pela comporta. Essa água caindo pela comporta, vai fazer o quê? Ela está se movimentando, então eu transformei a energia potencial da água em energia cinética, né, energia de movimento, e essa água vai passar por uma turbina que vai girar uma pá, e essa pá, girando, vai estar acoplada a um gerador que vai gerar energia elétrica. É assim que funciona uma hidrelétrica. Na mitocôndria é muito parecido, só que ao invés de água caindo, eu tenho prótons passando de um ponto positivo para um ponto negativo. Então, esses prótons vão passar por dentro de uma turbina. Essa turbina é essa molécula que eu falei para vocês, a ATP sintase. Essa molécula ela vai girar, literalmente falando, e ao girar, ela vai produzir ATP, que vai ser utilizado como fonte de energia. E aqui que está um ponto altamente incrível. Veja que a cadeia que transporta os elétrons, ou seja, na medida que esses elétrons são transportados, vai haver a formação da bateria, mas só formar a bateria não resolve o meu problema. Eu preciso formar a bateria e depois eu preciso transformar essa energia que está na bateria em energia que eu posso usar. É exatamente o que essa turbina, essa molécula ATP sintase faz, tá? Então, eu formo essa bateria na cadeia transportadora de elétrons e eu fabrico o ATP num processo chamado de fosforilação oxidativa. Esses dois processos precisam estar interligados. Esses dois processos precisam estar conectados. Se eu tiver só a bateria sendo formada e a fosforilação oxidativa estiver desligada, esses processos vão estar desacoplados. Então eu produzo calor, mas não produzo energia que eu posso usar. Se os processos estão acoplados, eu produzo um pouco de calor, porque nada na natureza é 100%. Eu produzo um pouco de calor, mas os processos vão estar conectados e eu também produzo energia que eu posso utilizar, que é a chamada ATP, né? O chamado ATP, tá? Então, esses processos, eles estão conectados dentro da nossa mitocôndria. E só para vocês terem uma ideia de como esse processo é incrível, a mitocôndria tem uma eficiência de 55%. O que é que significa isso? Significa que da energia presente na molécula de glicose ou na molécula de gordura, eu consigo retirar, a minha mitocôndria consegue retirar, consegue extrair 55% da energia dela. 45% dessa energia é perdido na forma de calor. Aí você vai dizer assim para mim, mas Henrique, isso não é uma eficiência tão grande. Pessoal, um motor a combustão de última geração tem uma eficiência em torno de 10 a 12% para vocês terem uma ideia. Tá? Então é um negócio assim surreal a eficiência das nossas mitocôndrias. É pelo menos 5 vezes mais eficiente do que qualquer máquina que o homem já criou. Tá? Então é algo assim maravilhoso. E para vocês terem uma ideia também de como é interessante isso, as mitocôndrias que tem no meu corpo, por exemplo, eu peso 75 quilos. Eu produzo diariamente a minha massa, 75 quilos de ATP. Eu só não ganho peso na forma de ATP, porque esse ATP é produzido e utilizado o tempo todo. Mas se eu tivesse armazenando esse ATP, eu dobraria de tamanho diariamente, para você ter uma ideia. Certo? Então é um negócio assim fantástico a atividade que as mitocôndrias têm. Mas aqui tem um ponto interessante. Vocês lembram que eu falei que a cadeia transportadora de elétrons, ou seja, a formação da bateria, precisa estar acoplada à fosforilação oxidativa, ou seja, à produção de ATP. Se esses dois forem desacoplados, eu produzo mais calor do que consigo produzir de energia utilizável, de ATP. Então, existem no nosso corpo as chamadas uncoupled proteins. Essas proteínas, essas UTPs, como são chamadas, elas desacoplam a bateria da turbina. Aí você vai perguntar para mim, mas Henrique, por que é que essas baterias, por que é que essas proteínas existem? Qual é a necessidade de eu fazer esse desacoplamento? A necessidade está intimamente relacionada com o controle da nossa temperatura. No caso dos animais que hibernam, eles possuem um tecido especial, um tecido gorduroso especial, que vocês já devem ter ouvido falar, chamado de tecido adiposo marrom. Esse tecido adiposo marrom, ele é um tecido cujas mitocôndrias são mitocôndrias especiais que praticamente só produzem calor. Elas têm a bateria desacoplada da turbina. Então, esse tecido, ele é responsável por manter o animal que hiberna quente durante o período de hibernação e por acordar o animal quando ele sai da fase de hibernação. Nós, seres humanos, também temos tecido adiposo marrom, que é muito frequente nas crianças e nos bebês, exatamente para proteção contra o frio, já que é um tecido que produz calor. Agora, vamos lembrar do seguinte. O nosso processo de proteção contra o frio, né, que é através da produção de mais calor, tem uma coisa interessante aí. Quer dizer que se eu me expuser ao frio, ou seja, se eu fizer banho gelado, se eu fizer crioterapia, se eu, por exemplo, passar diariamente ou 3 vezes na semana, estiver mergulhando numa piscina gelada, eu vou estar estimulando o meu corpo a desacoplar a bateria da turbina, e ao desacoplar a bateria da turbina, eu vou estar produzindo mais calor para me proteger contra esse frio. Aí você vai dizer assim, Henrique, ah, legal, e qual é a vantagem disso? A vantagem disso está ligada, conectada diretamente à manutenção do peso, porque se eu produzo calor, eu não aproveito caloricamente essa energia, ou seja, eu não produzo calorias, consequentemente, eu vou precisar queimar mais combustível. Isso é uma coisa bem interessante. É claro, não estou falando aqui de um efeito gigantesco, mas o banho frio ajuda você a ficar mais magro. O banho frio ajuda a sua gordura a se transformar de gordura branca, que é uma gordura que armazena energia, para uma gordura marrom, que é uma gordura que gasta mais energia, produzindo mais calor. Por isso o banho gelado é tão importante dentro dessa perspectiva. Mas olha que interessante, a gente não tem só isso, se a gente pensar do ponto de vista de evolução, a gente não tem só isso por conta dessa questão do banho frio. Banho frio é uma coisa recente. Mas se nós pensarmos em populações que vivem populações originais que vivem em ambientes mais tropicais, como o caso do ambiente que nós vivemos aqui no Ceará, que é o ambiente da linha do Equador, esse ambiente é um ambiente naturalmente mais quente. Se é um ambiente naturalmente mais quente, significa que eu não preciso produzir tanto calor, porque o ambiente já é quente. Então, nos tecidos, nas mitocôndrias de pessoas que vivem em ambientes mais quentes, em ambientes tropicais, a bateria é muito conectada com a turbina. Portanto, a produção de ATP é mais favorecida do que a produção de calor, certo? Então, a gente diz que esses dois constituintes, a bateria, que é a cadeia transportadora de elétrons, e a fosforilação oxidativa, que é a turbina, a gente diz que esses dois componentes são tight coupled, ou seja, são conectados de forma justa, de forma muito acirrada, tá? Então eu produzo mais ATP e menos calor. Isso é essencial em ambientes mais quentes, em ambientes tropicais, e está associado a alimentos menos calóricos e a animais mais magros, dentro do nosso processo evolutivo, tá, pessoal? Do mesmo jeito, se você pega populações originais que vivem em ambientes mais frios, essas pessoas têm uma bateria e uma turbina que estão mais desacopladas. A gente diz que elas estão loose coupled, ou seja, que o acoplamento está mais frouxo. E isso está ligado diretamente a uma produção maior de calor e uma menor produção de ATP, exatamente para proteção contra o frio, em ambientes mais frios. E você vai estar associado a que tipo de alimento? Em ambientes mais frios, em alimentos mais calóricos, animais mais gordos em ambientes mais frios. Então isso tem um impacto na nossa evolução. Infelizmente hoje, nós temos uma globalização muito grande. E essa globalização fez com que a gente tivesse uma mistura muito grande. Então você vai ter pessoas que têm a bateria e a turbina muito justas, que estão vivendo em ambientes mais frios. Então essas pessoas vão ter uma certa dificuldade de adaptação. E você tem pessoas que têm a bateria e a turbina acopladas de forma mais frouxa, que deveriam estar em ambientes frios, mas estão vivendo em ambientes mais quentes. Pessoas que têm também dificuldade de adaptação dessa natureza. Isso tem a ver também com a presença de tecido marrom, de tecido adiposo marrom, e tem a ver também com a presença de obesidade e tudo mais, né? Então é muito interessante esses aspectos da saúde mitocondrial, porque eles estão ligados diretamente ao que nós vemos hoje, né? O que nós vemos hoje de doença. Então, por exemplo, para falar de mais alguns pontos que eu acho que são interessantes. Tinha uma droga que foi descoberta na década de 60, assim, essa ideia todinha que eu acabei de falar, pessoal, que eu falei que era uma ideia radical, né? Lembra que a origem das mitocôndrias foi uma ideia muito radical, foi criticada demais quando ela foi a público, mas acabou ganhando o prêmio Nobel. A ideia dessa bateria e dessa turbina dentro da mitocôndria também foi muito criticada. Ela é uma ideia da década de 60, fornecida por um bioquímico chamado Peter Mitchell, que também acabou ganhando o prêmio Nobel lá na frente. Mas é aquela história, né? As ideias mais radicais e mais diferentes acabam tendo uma influência muito grande, né, na frente, se elas estiverem corretas, e acabam sendo aceitas, né? Elas são muito criticadas no começo, e a pessoa precisa ter muita, não só muita convicção, mas muito embasamento para trazer essas ideias. Mas o que eu estava falando é que na década de 60, né, na década de 60 e 70, a gente tinha uma droga, essa droga ainda existe, é muito utilizada em experimentações. A droga chama-se 2,4-dinitrofenol. Ele é um agente desacoplador, então ele afasta a bateria da turbina. Essa droga foi utilizada nessa época como um agente emagrecedor, só que ela era letal, para você ter uma ideia, né? Porque a pessoa tomava, mas se ela exagerasse na dose, as mitocôndrias dela prioritariamente paravam de produzir ATP, produziam só calor, e ela acabava falecendo por falência múltipla das suas mitocôndrias, tá? É uma droga muito perigosa. Eu lembro que quando eu fazia segundo ano científico, eu tive acesso a essa droga para feira de ciências. E a gente fazia assim, olha como era interessante o experimento. A gente pegava coração de anfíbio, especialmente de sapo, sabe aquele sapo cururu bem grandão? A gente extraía o coração, colocava esse coração numa solução fisiológica que continha carboidrato e que continha sais da maneira correta, e esse coração continuava batendo. E aí, quando você pingava no coração o 2,4 de nitrofenol, você ia começar a absorver o coração, diminuindo os batimentos até parar de bater. E se você acoplasse nesse experimento um termômetro de alta precisão, você conseguia ver a temperatura subindo levemente do coração enquanto o coração parava de bater. Ou seja, o que é a batida do coração? É usando a energia que é produzida pela mitocôndria, pela turbina da mitocôndria, que é o ATP. Na hora que eu colocava a droga, o 2,4 de nitrofenol, essa produção de energia de ATP, ela ia diminuindo até cessar, e ao mesmo tempo que a mitocôndria ia produzindo só calor, e a gente conseguia medir isso. Foi um projeto que a gente fez na Feira de Ciências, foi bem interessante. Tá? Muito bem, pessoal, a gente não tem muito assunto para falar, tá certo? Mas eu vou deixar para a gente conversar um pouquinho essa em outra ocasião, eu já acabei falando demais aqui da conta, né? Se tiver alguma dúvida para a gente conversar agora, hoje, sobre isso que eu acabei de explicar, por favor, é só vocês levantarem a mão, não sei se o Dr. Ricardo, o Dr. Eduardo querem dar alguma palavra e contribuir com alguma coisa, se não, quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui para responder, é só levantar a mão, tá bom? Nenhuma dúvida? Opa, fala, doutor Eduardo.
Bom dia. Não sei se você consegue me ouvir. Consegue me ouvir por causa da academia aqui? Não sei se
estou te ouvindo. Está baixinho, mas eu estou te ouvindo.
Tá bom. Não, pô, cara. Você, como sempre, brilhante, né? Um assunto da hora, que me encanta também. A gente tem muita oportunidade, você sabe disso. E eu tenho estudado bastante também sobre essa questão da revista mitocôndria, principalmente relacionada à questão da ingestão concomitante de carboidratos, né, que vão dar origem aí à metabolização da glicose, e de lipídios, né, gerando o que a gente chama de glicolipotoxicidade. Eu acho que é um assunto bacana também para uma nova conversa, e que, em tese, poderia estar na base do desenvolvimento da resistência insulínica, do diabetes futuro. Então, eu acho que é um assunto que eu, se você provavelmente já deve ter tomado conhecimento, mas acho que a gente podia explorar, e eu acho que é um assunto muito interessante, né? Se a gente parar para pensar, do ponto de vista evolutivo, o ser humano raramente ingeriria ao mesmo tempo as duas fontes de energia externa, né? A gente ou comia carboidratos, quando ingeria frutos, quando ingeria raízes, enfim, qualquer outra fonte, ou ingeria basicamente proteína e gordura, mas aí não tinha a recepção concomitante da mitocôndria de glicose e lipídio. Né, que gera um transtorno, uma disfunção mitocondrial, que gera a produção de radicais livres, que diminui a eficiência energética e que pode ser responsável por lesões futuras nessas estruturas. E, então, eu acho que, enfim, só para levantar essa bola, se não for no próximo assunto sobre mitocôndria, quem sabe no futuro a gente discutir sobre esse tema de glicolipotoxicidade. Tá bom? É só isso. Um abraço.
Show, Eduardo. Eu acho esse um tema extremamente importante, né? Visto que possivelmente é um dos principais veículos causadores do que a gente vê hoje em relação a doenças crônicas, né? Eu acho que a gente pode incluir, sim, em o nosso próximo papo sobre mitocôndrias. Eu queria incluir, falar um pouquinho sobre radicais livres e saúde mitocondrial, falar também sobre ômega 6, cardiolipina e saúde mitocondrial. Vamos incluir aqui também a glicolipotoxicidade. Acho um excelente tema. Muito bom. Mais alguém, pessoal, gostaria de...
Bom dia.
Fala, doutor Ricardo, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Altran. Não, só para dizer, você fez uma explanação aí, eu me lembrei da época do curso básico lá da medicina, onde a gente aprendia essas coisas. E de fato, assim, apesar de para quem está escutando parecer uma coisa muito fosfórica, assim, a gente tem aplicações práticas, né, da questão da mitocôndria na medicina, né? Então, quer dizer, a gente hoje tem medicações que atuam especificamente nessa parte aí. E você citou, né, que a disfunção mitocondrial também está na fisiopatologia de algumas doenças cardiológicas, e de fato a gente sabe que a insuficiência cardíaca, que é uma das principais patologias que leva à mortalidade cardiovascular, ela tem, na sua fisiopatologia, disfunção mitocondrial. Então, existem algumas medicações que a gente tem um tratamento que atuam diretamente na mitocôndria, tanto na insuficiência cardíaca como na própria angina, né, que você tem uma deficiência de oxigenação do músculo cardíaco por entupimento das artérias. Então, tem uma medicação, por exemplo, que chama trimetazidina, que, na verdade, ela atua ali na mitocôndria do músculo cardíaco, modificando ali o processo de energia da queima de ácidos graxos, que é o principal combustível do músculo cardíaco habitualmente, para transição para utilizar mais glicose. E aí, com isso, ele melhora a eficiência energética ali da célula do miocárdio, né, do miócito. Mas atuando dentro da mitocôndria, então ele faz isso dentro da mitocôndria, essa medicação que chama trimetazidina. Então, a gente utiliza no tratamento tanto da angina quanto na insuficiência cardíaca também tem algum benefício, mas atuando aí na parte energética da mitocôndria. Tem outras medicações também que aumentam a disponibilidade de corpos cetônicos ali para o músculo cardíaco, tem a ver com essa questão energética. Então, a gente vê que isso aí tem uma implicação prática, né? Então, não é tão assim, às vezes, só, poxa, mas para que que eu tenho que saber tudo isso? Não. Às vezes isso é importante de fato, né, para a gente saber.
Show, muito bom. Pois é, interessante, né, cara, essa questão. A gente tem dois livros que, infelizmente, não estão traduzidos para o português, mas são dois livros especificamente sobre mitocôndrias. Um chama-se Mitochondria and the Future of Medicine. É um livro muito, muito espetacular, que fala exatamente sobre essa possibilidade de você entender grande parte das patologias através do estudo das mitocôndrias. E tem um outro, de um autor que é bem famoso nessa área de mitocôndrias, que é o Nick Lane, que é Power, Sex and Suicide, que é um livro gigante só sobre mitocôndrias. Muito, muito bom também.
Nossa. Uma leitura, para quem gosta, né?
Ah,
Uma
sim, é uma
coisa.
leitura para aprofundar para quem gosta, é verdade.
Aí tem também, eu não falei, mas tem também aí, já falando de suplementação, tem a coenzima Q10, né? Que também há quem defenda o uso da coenzima Q10 na insuficiência cardíaca pelo mesmo motivo, né? Por atuar na questão energética ali na
Exato.
mitocôndria. Isso aí teria um benefício na insuficiência cardíaca, mas nas diretrizes assim habituais a gente não encontra essa orientação da coenzima Q10, porque os estudos na verdade são heterogêneos. A gente tem bastante estudos até sobre isso na insuficiência cardíaca com utilização de coenzima Q10, tem alguns estudos positivos e muitos negativos. Então, como os resultados são heterogêneos, acaba que nunca a coenzima Q10 entrou em alguma diretriz como opção terapêutica para insuficiência cardíaca, mas o pessoal da medicina integrativa acaba falando bastante disso aí. Quem acompanha esse pessoal nas redes sociais já deve ter escutado falar. É, mas de fato assim não existe uma orientação formal para se utilizar com coenzima Q10. Muitas vezes a gente acaba até tentando, porque é um suplemento bastante seguro, né?
Exato, exato. E é interessante, sabe, Ricardo, você falou aí da coenzima Q10. A coenzima Q10, pessoal, ela tem duas coisas que é bem interessante para a gente falar. Primeiro é que ela é produzida dentro da mesma rota metabólica, uma rota metabólica que acaba usando a mesma enzima da enzima que produz o colesterol, né? Que é a
O
HMG coenzima
arredutase.
A-redutase, né? Então, quer dizer, o uso de estatinas acaba inibindo também o processo de produção da coenzima Q10, né? Isso é uma coisa interessante, mas é só um dado extra. O mais interessante da coenzima Q10 é que ela, dentro da cadeia transportadora de elétrons, dentro da bateria, ela acaba sendo uma espécie de gargalo para a produção dessa bateria. E ela se torna chave, pelo menos mecanisticamente, embora isso não tenha sido testado ainda, ela se torna chave para uma coisa que é chamada transporte reverso de elétrons, que pode sinalizar uma maior produção de radicais livres e pode estar envolvido também dentro do processo de resistência à insulina e dentro do processo de obesidade. Então, quer dizer, é um ponto-chave de pesquisa para entender isso.
Tá joia.
Legal, legal. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela participação, cara. Então, pessoal, vamos encerrando por hoje, né? Tivemos aí um super papo sobre mitocôndrias. Tem muito mais coisa para a gente falar, tá? Então aguardem aí em breve uma parte 2 para a gente discutir sobre esse assunto, tá? E só para deixar vocês a par dos nossos próximos encontros, né? Hoje, agora às 10 horas da manhã, vou estar conversando com o Rafael Sirtoli. O Rafael, ele é um pesquisador. Eu não sei a nacionalidade dele ainda, vou descobrir na live, tá? Mas ele é um pesquisador que ele escreveu um artigo muito interessante sobre o nível trófico dos seres humanos, a evolução do nível trófico dos seres humanos, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre, será que nós somos carnívoros, né? Qual é o impacto dos alimentos de origem animal. A live vai ser em inglês, mas em seguida ela vai para o YouTube, e aí lá no YouTube vai ter as captions, né? As legendas, vocês podem assistir depois, para quem não dominar o idioma. Hoje, às 18 horas, eu vou estar conversando com o Felipe Viana, né, no Densa Nutrição, falando um pouquinho sobre, na realidade, o título da live é Um Conselho ao Conselho, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas últimas publicações do Conselho Federal de Nutrição e vamos mostrar que as evidências científicas mostram exatamente o contrário do que eles divulgaram. E às 19h30 eu vou estar conversando com a Karen Martins é oftalmologista aqui em Fortaleza, e nós vamos estar batendo um papo sobre nutrição e saúde ocular. De uma maneira geral, vamos falar um pouquinho sobre saúde dos olhos, tá? Então hoje vai ser um dia recheado de muita informação, espero que vocês possam acompanhar o máximo possível. Lembrando que as nossas lives agora, elas são transmitidas tanto no Instagram, quanto no YouTube, e também aqui no Telegram, aqui no canal, tá? Então, são transmitidas em todas essas plataformas para que vocês possam assistir da melhor forma possível, tá? E se não conseguirem assistir ao vivo, elas, além de estarem gravadas nessas plataformas, ficam também gravadas no podcast para que vocês possam aproveitar. Um forte abraço a todos, uma excelente semana para todos nós e sejam bem-vindos à Rebelião Saudável.